Reportagem especial. O Executivo Federal pretende que todos os seus serviços sejam oferecidos em canais digitais até 2022. A proposta é ambiciosa e foi acelerada com as necessidades criadas durante a pandemia. Ouça mais sobre algumas das vantagens e obstáculos para atender os cidadãos nesse segundo capítulo da reportagem especial de Eduardo Tramarim.
Hoje em dia está tudo diferente, a tecnologia se modificou. Pra se guardar segredo não se usa mais a mente, é tudo na base do computador.
A pandemia do coronavírus acelerou o processo de transformação digital do governo federal, porque se teve que adequar seu modelo de atendimento, já que suas agências por todo o país ficaram fechadas. Grande parte dos servidores públicos foram colocados em teletrabalho e o cidadão, para evitar o contato social, acabou se relacionando com o governo quase que exclusivamente pelos canais de diálogo digitais. A proposta de transformação digital do governo Bolsonaro é ambiciosa. Pretende chegar ao final do mandato em 2022 com 100% dos serviços públicos oferecidos em canais digitais, como afirma o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro.
Hoje o Poder Executivo Federal entrega para o cidadão, para o empresário ou para outros entes governamentais em torno de 3.700 serviços públicos. Destes, nós iniciamos a gestão com 40% aproximadamente ofertados em canal digital e atingimos agora 60% de oferta de serviços em canal digital. Significa que, desde janeiro, nós entregamos 865 serviços que eram antes apenas disponíveis em canal presencial, ou seja, o cidadão tinha que se deslocar, pegar ônibus, ficar em fila, eventualmente contratar um despachante ou alguém para auxiliá-lo. Agora o cidadão pode fazer sem sair de casa, 24 horas por dia, com o celular na palma da mão, com a maior conveniência e comodidade.
O pesquisador Rafael Evangelista, do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, analisa com preocupação a mediação por meio do serviço digital para a população mais pobre e menos escolarizada, justamente aquela que mais precisa do suporte do Estado.
A gente não pode assumir que toda a população está incluída, tem acesso, tem computadores e tem capacidade educacional, já tem hábito de utilização daquelas tecnologias de uma maneira igual. Então você não pode fingir que está prestando serviços para a população toda se você só está prestando esse serviço digitalmente. O efeito disso é de você aumentar a exclusão, que acaba aprofundando uma diferença.
O secretário Luiz Felipe Monteiro diz que a transformação digital acontece na perspectiva do cidadão, buscando transformar o canal digital o mais autoexplicativo e fácil de utilizar. A intensa informatização dos serviços do Executivo Federal está em andamento com serviços presenciais transformados em digitais semanalmente. No entanto, nesse período de pandemia, a digitalização de serviços não impediu o acúmulo de processos em análise paralisados no INSS ou mesmo reduziu transtornos para que muitos cidadãos brasileiros fizessem o saque do benefício durante os primeiros pagamentos do auxílio emergencial. Luiz Felipe foi evasivo na questão e disse que o processo de transformação digital é um processo novo e que colabora para reduzir a demanda por serviços do governo. O secretário, no entanto, acrescentou que a redução de custos para o governo é outro diferencial importante para o modelo de atendimento digital. O serviço público digital é 97% mais barato que o serviço público presencial, disse ele. A redução de custos para o governo inclui a redução do aluguel de prédios, serviços de limpeza, segurança e manutenção predial. Para a deputada Tabata Amaral, do PDT paulista, a eficiência orçamentária do Estado brasileiro pode representar mais recursos para setores básicos, como a saúde e a educação. A redução de custos colabora ainda como proteção contra desvios da corrupção, lembra a deputada.
Na hora que tem um aplicativo em que você solicita o documento e não tem três intermediários que podem te cobrar por isso, que podem facilitar ou complicar a sua vida, isso é um combate efetivo à corrupção. Então, eu sou uma grande defensora do que nós chamamos de GovTech. É uma economia gigantesca de dinheiro, serviços que podem chegar lá no interior do Amazonas, lá no interior do Piauí, na periferia de São Paulo, com a mesma rapidez e diminuir a corrupção.
Para dar suporte à transformação digital, o governo federal lançou o Sistema de Gestão por Resultados, um sistema de apoio que vai acompanhar o cumprimento de atividades de servidores que aderirem ao teletrabalho. Mas para o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, Sérgio Ronaldo da Silva, a administração pública não está adaptada ao regime de trabalho por entrega e esse novo sistema exige que o servidor esteja adaptado à tecnologia para desenvolver com qualidade seu ofício.
Hoje nós temos um corpo funcional do Executivo que cerca de 68% dessa força de trabalho está acima de 51 anos de idade. Então essa força de trabalho mais antiga, que entraram aí há 20, 30, 40 anos no serviço público, eles não têm ainda um bom domínio da tecnologia. Ao invés de implementar de forma adequada, o Executivo observa isso como uma economia. Aí anuncia que em 3, 4 meses teve uma economia de próximo dos 500 milhões de reais, mas também não fala que quem assumiu a energia, quem assumiu a internet, quem assumiu o telefone, quem assumiu a questão da manutenção dos seus instrumentos, foram os próprios servidores que estão em teletrabalho, em home office. As pessoas precisam de condições reais para poder trabalhar, capacitação, qualificação, e que o Executivo assuma todas as situações para que o trabalho seja executado de forma adequada.
A transposição dos serviços públicos para o ambiente online também traz risco para a segurança dos dados pessoais do cidadão, como afirma Danilo Doneda, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público.
Eles partem do pressuposto que eu acho plenamente válido, que é a ideia de transpor vários serviços para o ambiente online e depois eles estão começando a caminhar num sentido que é muito interessante de criar um sistema pelo qual o cidadão tenha transparência, não somente em relação aos serviços em si, mas ao fato dos dados dele estarem sendo tratados, qual o órgão que trata os dados. Por outro lado, ao mesmo tempo, nós verificamos que há uma tendência que ainda é forte de privilegiar uma certa utilização ilimitada de dados pessoais. Há uma visão ainda muito disseminada de que o governo tem que ter acesso a tudo, quando na verdade isso causa insegurança, isso causa até uma desconfiança do cidadão perante o próprio governo.
Para o secretário Luiz Felipe Monteiro, um dos eixos da estratégia digital do governo federal é oferecer um serviço confiável.
O governo do futuro ele tem que ser digital e confiável. Confiável no sentido amplo. Ele primeiro tem que ter as suas plataformas e sistemas digitais seguros, nos quais nós temos segurança e garantia de que as informações ali mantidas estão sob proteção. Segundo, tem que ser um governo que conhece muito bem os dados pessoais que possui, que custodia, porque os dados, na verdade, são do cidadão, não são do governo, e protege de forma muito explícita a privacidade desses dados, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados.
Para o advogado Danilo Doneda, o órgão público deve seguir parâmetros para usar dados pessoais. Ele acredita que se o governo tratar os dados com respeito, o cidadão vai confiar mais no serviço público e oferecer menos resistência ao fornecer dados quando necessários.
O computador ele é muito inteligente, ele faz tudo facilmente, só precisa digitar. Mas computador não namora nem escuta, pois computador não fala.
Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Os processos virtuais surgiram como uma solução que pode ajudar a desafogar o grande volume de trabalho da justiça brasileira. Ouça mais sobre os avanços digitais no âmbito do judiciário no capítulo de amanhã da reportagem especial sobre transformação digital. Reportagem especial.